tipo de ação pode trazer algum problema para o paciente que está com tosse, principalmente as crianças?
Sim, a técnica é arriscada porque pode desencadear inflamação grave em brônquios predispostos ou reações alérgicas graves.
Doutora, pode nos explicar o que é a tosse? Doutora, o que fazer então para minimizar os impactos do tempo seco?
Tosse é um reflexo de defesa do corpo. O problema não é a tosse em si, mas o que está causando essa tosse, seja um resfriado, um descontrole de asma ou uma crise alérgica. Com isso, não há uma abordagem única, mas sabidamente algumas medidas podem ajudar no controle inicial, como aporte adequado de líquidos, hidratação e lavagem nasal com soro fisiológico, o uso de mel nas crianças acima de 1 ano de idade pode trazer alívio e leve redução dos sintomas, o uso de umidificador de ar se o tempo estiver seco. Caso haja persistência do quadro, deve-se buscar uma avaliação médica com pediatra ou pneumopediatra para investigação adequada da tosse crônica na criança.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.
O Brasil negou visto de entrada no país para representantes dos Estados Unidos que viriam monitorar o sistema eleitoral brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que nessa sexta-feira foram negados os vistos do subsecretário do Departamento de Estado para a Democracia, Riley Barnes, e do subsecretário adjunto, Samuel Sanson. O governo brasileiro tomou conhecimento que os estadunidenses queriam conversar com autoridades eleitorais para discutir liberdade de expressão relacionada às eleições de outubro. O governo constituinte, o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, fez uma reunião com embaixadores e divulgou fake news sobre as urnas brasileiras, dizendo que seriam produzidas por uma empresa venezuelana. O Tribunal Superior Eleitoral negou mais uma vez essa informação. Segundo a corte, esse boato circula no país desde 2017. O TSE afirmou que essa empresa não participou da produção e nem operação das urnas do país, que foram projetadas por servidores e técnicos a serviço da Justiça Eleitoral. Neste sábado, o Jornal dos Estados Unidos, The Washington Post, publicou matéria dizendo que uma delegação norte-americana planejava colocar em dúvida a integridade do sistema de votação brasileiro em uma estratégia do presidente Donald Trump de influenciar as eleições na América Latina. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um alerta informando que o uso da retatrutida ainda não está aprovado. A substância para o tratamento de diabetes e obesidade continua em fase de testes e o fabricante não solicitou registro no Brasil e em nenhum outro país do mundo. A Anvisa alerta para o perigo de consumir produtos de origem desconhecida. A retatrutida vem sendo oferecida em sites irregulares na internet e apreendida nas fronteiras brasileiras como contrabando. A agência adverte que tomar um medicamento sem registro e ainda em fase de testes envolve riscos significativos, principalmente pela falta de evidência sobre sua segurança, eficácia e qualidade. Também não há garantia de que o produto contrabandeado contenha realmente o princípio ativo declarado ou esteja na dosagem adequada. A comercialização de medicamentos irregulares é crime no país, além de um grande risco à saúde. Para ser aprovado o uso, um medicamento necessita de um longo caminho de estudos pré-clínicos e clínicos com testes rigorosos. A Anvisa ressalta que analisa todos os elementos para evitar potenciais problemas à saúde e garantir que todos os efeitos sejam avaliados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O Partido Liberal referendou neste sábado a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A convenção do partido foi realizada em São Paulo. Flávio Bolsonaro nasceu no Rio de Janeiro, tem 45 anos e é advogado. Ele está em seu primeiro mandato como senador, mas tem uma longa trajetória política. Cumpriu 4 mandatos de deputado estadual e foi candidato à prefeitura do Rio em 2016, terminando em 4º lugar. O candidato do PL é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado no país. Flávio aposta na mobilização do eleitorado do pai para conquistar a presidência. Em 2022, Jair Bolsonaro ficou 1,8 ponto percentual atrás do presidente Lula. Durante o evento, foi exibido um vídeo de Jair Bolsonaro feito por inteligência artificial, simulando uma mensagem de apoio ao filho. A convenção do PL foi acompanhada por políticos do partido e até pelo presidente da Argentina, Javier Milei. Em seu discurso, Flávio Bolsonaro agradeceu sua família e ao PL pela indicação.
Gente, eu estou mais do que preparado para enfrentar essa missão. E a gente vai honrar a confiança de cada um para, junto com o Congresso Nacional, ainda mais à centro-direita, com os nossos senadores, deputados, governadores, nos dando a base para mudar a Constituição, para reduzir impostos, para botar uma legislação penal mais dura.
A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência foi marcada por polêmicas. A principal foi em relação a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, de quem o candidato teria pedido 134 milhões de reais para a produção de um filme sobre seu pai. Flávio nega irregularidades. O caso está sob investigação da Polícia Federal. O PL segue buscando apoio de outros partidos para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ainda não foi anunciado quem será o candidato ou candidata à vice-presidência ao lado dele. O prazo para convenções partidárias vai até 5 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A relação entre avós e netos é uma experiência vivida de diferentes formas, mas que costuma deixar marcas profundas. Os números do último censo demográfico mostram que, na Bahia, pelo menos 650 mil avós e avôs moram com os netos, segundo a supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros.
A gente percebe que, na grande maioria, quase todas essas situações, são os avós que são os responsáveis por aquele domicílio. Então, é o avô que está ali como a figura de liderança na casa. E embora a gente também tenha um número de avós que moram com os netos, mas num domicílio chefiados pelos netos, né? Como se os netos estivessem, de certa forma, cuidando dos avós. Mas quase a totalidade são os avós que chefiam os domicílios. As mulheres, claro, as avós mulheres são 70%, né? Dessas avós que moram com os netos. E a gente percebe também que não necessariamente são pessoas, são avós e avós idosos. A gente tem uma participação importante de pessoas de menos de 60 anos que já são avós e moram com seus netos.
A jornalista Sandra Mercês mora com a avó desde a infância e de lá para cá foi construindo uma relação marcada pelo afeto e a admiração.
Morar com minha avó, para mim, é querer viver dentro do abraço dela. É ver o cuidado, o amor dela em cada detalhe, por exemplo, no cheirinho de comida pela casa, naquela pergunta simples, você já comeu? Na bronca que ela dá, que você vê que é uma bronca, mas por conta do cuidado, no abraço que faz a gente se sentir seguro. Minha avó, ela é muito ela é muito intensa. Ela fala do jeitinho dela, mas do jeitinho bonito. Ela cuida de cada detalhe da casa, sabe? Como se quisesse guardar os netos em um potinho.
A avó de Sandra, Dona Ivanildes Conceição, de 68 anos, também tem outros netos com quem compartilha a rotina dentro de casa.
Tenho 6 netos, 3 moram comigo e 3 moram com os pais. Mas eu amo muito meus netos quando vêm aqui em casa me visitar. Brinco, caduco, faço tudo.
O Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho, data associada a Santa Ana e São Joaquim, considerados pela tradição católica os avós de Jesus Cristo.
Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
O PSD oficializou neste domingo o nome do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato à presidência da República nas eleições de outubro. O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, será o candidato a vice. O anúncio foi feito durante a Convenção Nacional da Legenda em São Paulo. Ronaldo Caiado tem 76 anos, é médico ortopedista, produtor rural e natural de Anápolis, em Goiás. Ao longo da carreira política, foi deputado federal por 5 mandatos, entre 1991 e 2015, senador da República de 2015 a 2019 e governador de Goiás por 2 mandatos. Reeleito em 2022, deixou o cargo em março deste ano para disputar a presidência. esta será a segunda vez que Caiado tenta o posto mais alto do Poder Executivo. Em 1989, na primeira eleição direta com a promulgação da Constituição de 1988, ele concorreu pelo então Partido Social Democrata Nacional, o PSDN, quando recebeu menos de 1% dos votos e terminou a disputa na décima colocação entre 22 candidatos. Em seu primeiro discurso como candidato, Caiado se apresentou como alternativa fora da polarização política na disputa ao Palácio do Planalto.
Se não fosse a coragem de Gilberto Kassab a enfrentar todas aqueles que achavam que podiam calar o Brasil e que não teria mais nenhum candidato fora da polarização. Não é possível que o Brasil vai querer optar por aqueles que são os maiores rejeitados da política nacional. A eleição não é eleição de rejeitados. A eleição é de quem traz resultado para a sociedade brasileira.
Entre as propostas apresentadas, ele destacou medidas na área da segurança pública, como um projeto para o confisco de bens de agressores de mulheres. Caiado afirmou também que vai trabalhar para ir ao segundo turno em uma eventual disputa com Lula, mesmo aparecendo com menos de 5% das intenções de voto nas pesquisas. Além disso, fez críticas ao presidente Lula e ao senador Flávio Bolsonaro, citando o caso do Banco Master e a investigação sobre descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O presidente Lula criticou a política tarifária adotada pelos Estados Unidos contra o Brasil em artigo publicado neste domingo no jornal The Washington Post. No texto, Lula classificou a medida como um erro estratégico da Casa Branca, rebateu os argumentos usados para justificar as sobretaxas e afirmou que o Brasil dispõe de mecanismos para garantir a reciprocidade nas relações comerciais. Lula também disse que o país não será derrotado com base em mentiras e atribuiu um caráter ideológico à decisão do governo norte-americano, relacionando a medida às eleições gerais de outubro. O artigo também foi publicado em português nas redes sociais do presidente. O texto cita ainda declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, que no início de junho excluiu o Brasil do rol de países amigáveis aos Estados Unidos na América Latina. No artigo, Lula reforçou o argumento que vem sendo usado pelo governo brasileiro desde o início das taxações, em abril de 2025, de que na balança comercial entre os dois países, os Estados Unidos são superavitários, e afirmou que o Brasil vai buscar outros parceiros comerciais mundo afora. Nos dias 15 e 23 de julho, o governo dos Estados Unidos publicou duas medidas decorrentes de investigações conduzidas com base na legislação comercial do país. Seção 301, estabelecendo sobretaxas adicionais de 25% e de 12,5% sobre uma parte das importações originárias do Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O Partido Unidade Popular, UP, oficializou neste domingo a candidatura de Samara Martins à presidência da República, com Raquel Brício como vice na chapa. A convenção nacional do partido foi realizada em São Paulo. Natural de Belo Horizonte, Samara Martins tem 38 anos, é dentista no SUS, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e já havia disputado a eleição presidencial de 2022 como vice de Léo Péricles, presidente nacional do UP. Militante em grupos como o Movimento de Mulheres Negras Olga Benário e a Frente Negra Revolucionária, Samara Martins é uma das fundadoras do UP e ocupa a vice-presidência do partido desde a fundação em 2016. A legenda foi registrada definitivamente pelo TSE no fim de 2019. Pelas redes sociais, a candidata falou sobre as principais propostas que defende na corrida ao Palácio do Planalto.
O que a gente tem dito é a nacionalização de todas as riquezas do nosso país, as riquezas estratégicas do nosso país,
a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas, a contratação direta pelo governo, inclusive com as frentes emergenciais de trabalho. E uma das medidas que a gente tem considerado fundamental é que o nosso orçamento seja destinado a essas questões sociais, em que o povo trabalhador esteja no centro, como a auditoria e a suspensão do pagamento da dívida pública, direciona 42% do nosso orçamento para o pagamento dos juros da dívida.
Além disso, Samara Martins defende uma série de políticas em prol dos trabalhadores, como dobrar o valor do salário mínimo, o fim da escala 6x1, acesso à moradia e reestatização de empresas entregues para iniciativa privada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente. Não é que conseguimos chegar à última semana deste mês de julho que, dentre outras coisas, nos convidou a abrir o livro para que, de alguma forma, nós pudéssemos entrar em sintonia com a Flip 2026.
É uma cachaça, minha cachaça é para ti. Será a obra do destino, o capricho da história. E a filha Guaianá, a volta da memória.
Pois é, a Festa Literária Internacional de Paraty terminou ontem, mas sempre deixa saudade, né? Que conforto é saber que já já teremos a Flip Paracatu em Minas Gerais e em setembro a Flipiri, Pirinópolis, Goiás. Tudo isso para que a gente possa homenagear a cultura, o livro, os autores e as autoras, como algumas que eu tive o prazer de encontrar neste fim de semana no Parque da Cidade em Brasília, durante o Festival de Inverno do Sesc. Olha, foi incrível. A programação do último sábado, 25 de julho, abriu portas, inclusive para celebrar um marco da literatura brasileira. E tudo isso justo na data que reverencia a luta das mulheres negras, não só no mundo inteiro, mas também no nosso Brasil, com o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Nossa grande querida escritora Cristiane Sobral fez uma homenagem e tanto a uma das mulheres negras que merecia até um panteão deste nosso Brasil que, infelizmente, ainda está lutando contra a escravidão, o racismo e tantas formas violentas de uma sociedade que, infelizmente, está longe da tão sonhada igualdade. Não é isso, Cristiane Sobral? Que prazer tê-la aqui com a gente.
Um grande prazer falar da nossa heroína da pátria, baluarte da cultura nacional, que é Carolina Maria de Jesus, sendo homenageada nesse clube de leitura do qual eu sou madrinha.
Pois é, e esse clube começou pequeno, né? E hoje já tem mais de 300 participantes, não é verdade?
Tem mais de 300 participantes e está movimentando as estantes, né? Fazendo com que as pessoas tenham acesso aos livros e que possam ser transformadas por meio dessa reflexão, né? Que a literatura promove.
Falar nisso, vem aí mais um livro de Cristiane Sobral, minha gente. Será que é segredo ou você já pode contar, minha amiga?
Posso contar que já está nos últimos meses de gestação, com previsão para setembro, o meu novo livro, um romance. Vou entregar para vocês o título, Para Não Chorar no Fim. Tá chegando, com muita alegria. Tem muitas coisas de Brasília, eu vou revelar no spoiler, que eu fiz questão de tratar de cenários, ambientes aqui da nossa cidade. Porque eu acho isso muito caro na literatura brasileira. Não tem muitos, né? Que fale assim da periferia do DF, as coisas, o Gran Circular, a UNB, sabe?
Nós tivemos a chance de, a partir da sua literatura, vivenciarmos um pouco mais a obra de Carolina Maria de Jesus, que é uma figura que tem que ser lembrada sempre, ainda mais neste Júri das Pretas, do qual nós já estamos, inclusive, nos despedindo. E eu queria muito que você falasse dessa pertença que a sua obra guarda com Carolina Maria de Jesus, essa mulher que é também resistência.
Carolina, somos muitas, né? Mulheres negras brasileiras que lutam todos os dias para ganhar o seu pão, para sustentar sua família, seus filhos. E Carolina foi ocupar esse espaço de uma obra clássica, né, na literatura brasileira, quiçá sirva aí também para motivar aqueles que têm acesso a políticas públicas. Por que não obras de Carolina nas escolas públicas do DF, né? Em outros espaços também, prisionais, enfim, onde a gente possa estar alcançando mais mulheres que resistem, mas que precisam também ter esperança. Só a resistência não funciona para nós. A gente quer bem viver e quer esperança.
E por falar em bem viver e esperança, a gente não pode deixar de lembrar o lema deste ano do Júlio das Pretas e do Latinidades, esse festival que inclusive privilegiou a nossa saúde mental também. Como é que você acredita que ao viver num quarto de despejo com toda aquela crueza, Carolina Maria de Jesus tenha conseguido resistir, sobreviver e, acima de tudo, chegar até onde chegou?
Por meio da arte e da literatura. Nós não andamos sozinhas, a gente já sabe, mas esse acompanhamento estético, intelectual, né, esse corpo que a literatura promove, que nos abraça, eu digo que a literatura, ela cuida de nós, né? Ela nos acompanha, nos sustenta, e foi para Carolina materialmente, né? O seu pão, a sua casa própria, sustento de seus filhos. Então é um chamado também para esse lugar primordial que a cultura precisa alcançar numa nação, né? Para que as pessoas possam ter acesso a livros, cesta básica, fundamental, mas esse alimentar da alma precisa ser reconhecido e multiplicado.
Bom, não posso deixar de agradecer as palavras com as quais você alimentou a nossa alma durante o debate aqui no Festival de Inverno do Sesc, Parque da Cidade, coração de Brasília. Você disse coisas memoráveis, mas dentre elas, o mar do esquecimento, ele me fez mergulhar em muitas histórias. Agora, de que forma você acredita que as mulheres negras, muito especialmente, precisam mergulhar nele para dar conta de tanto sofrimento?
Às vezes não é nem mergulhar, é colocar lá e acreditar que o mar, né, essa calunga gigante, essa calunga grande, tem o poder de abraçar essas nossas dores, transmutar, né, e trazer novidades. Porque esse mar, ele precisa, né, receber muitas vezes na maré baixa aquilo que a gente quer mandar embora. E como está no texto também, não olhar para trás para não virar uma estátua de sal. Então, da gente poder deixar para trás o que precisa ficar para trás, ter o passado como reflexão, mas pensar num presente, acreditar que a gente vai poder ter um futuro. Sem isso, não tem esperança para a mulher, né?
Por fim, sobre a 12ª Marcha das Mulheres Negras, que neste fim de semana movimentou o Rio, São Paulo e as mulheres negras de todo o Brasil, eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessa luta do ponto de vista político.
Quem vai para a marcha recebe acolhimento, aconchego, congrega. Então é preciso que a gente entenda que muitas leis, muitas decisões, políticas públicas têm sido projetadas a partir desse movimento de encontro que acontece nas marchas, né? Entender que a gente marcha sozinha todos os dias para o trabalho, para a vida, para a escola dos filhos, mas marchar acompanhada de outras, de outros que têm a mesma crença é de uma sinergia indispensável, né?
E para fechar, além de Carolina, que outra mulher negra você gostaria de homenagear neste Júlio das Pretas?
Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, Elisandra Souza, tantas mulheres, Lia Vieira, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, que bom, Vitória Santa Cruz, que bom que temos Maya Angelou e tantas, Dandara, Teresa de Benguela. Ixi, ficaria aqui numa tutela de nomes inesquecíveis do universo, né, de mulheres que trazem força para nós.
Valeu, minha querida, muitíssimo obrigada e viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.
Embaixador brasileiro Júlio Bittelli, que estava em Buenos Aires, foi convocado para a reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após o presidente da Argentina, Javier Milei, falar ofensas contra o presidente Lula e contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na diplomacia, o ato de chamar o embaixador para a consulta significa um gesto de grave tensão entre os dois países. O presidente da Argentina participou no último sábado em São Paulo da convenção do Partido Liberal, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O discurso de Milei foi cheio de ofensas ao presidente brasileiro e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No mesmo dia, o presidente do STF, Edson Fachin, divulgou uma nota oficial em que classifica como referência desrespeitosa a declaração do presidente argentino. Fachin deplorou as manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados. O ministro das Relações Exteriores do Brasil também convocou no domingo o embaixador argentino, Daniel Raimondi, para transmitir a repulsa do Brasil contra as ofensas de Javier Milei durante a reunião privada. Mauro Vieira cobrou explicações sobre o comportamento do presidente argentino em território brasileiro. Segundo o chanceler brasileiro, não há precedentes de um presidente estrangeiro que em território nacional agride e ofende o chefe de Estado, as instituições democráticas, inclusive o Poder Judiciário. Vieira ressaltou ser especialmente lamentável que o episódio envolva o presidente de um país com quem o Brasil mantém mais de 200 anos de amizade e cooperação e que tem no Brasil o seu principal sócio comercial. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A chamada taxa das blusinhas pode voltar caso as compras de produtos do exterior impactem a indústria nacional, avalia o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele concedeu entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco nesta segunda-feira. O imposto de 20% começou a ser cobrado em 2024 sobre produtos importados de até 50 dólares, dentro do programa Remessa Conforme, para equilibrar a competição com produtos nacionais. Em maio deste ano, o governo zerou novamente o tributo. A Confederação Nacional da Indústria criticou porque tira a competitividade dos produtos brasileiros. De acordo com a entidade, a taxa de 20% contribuiu para preservar 135 mil empregos e 20 bilhões de reais em atividade econômica. O ministro afirmou que os números são monitorados e que a importação vem aumentando. E se for necessário, medidas podem ser tomadas.
Então nós estamos fazendo um período de amostragem para ver qual é o impacto. E a gente tem visto que tem aumentado a importação desses produtos. Como a gente já tem todo o controle, a qualquer momento que a gente perceber que está fora dos padrões e gerando falta de isonomia para a produção nacional, é possível propor ao presidente uma mudança desse cenário.
Entre outros assuntos, o ministro Dario Durigan falou sobre as contas do governo e defendeu uma revisão dos gastos obrigatórios para dar mais espaço para outros investimentos.
Se nós não seguirmos transformando as regras internas, diminuindo o gasto obrigatório, abrindo espaço para gasto discricionário, que pode levar a investimento, melhoria de qualidade de alguns programas, nós vamos ficar com pouquíssimo gasto discricionário. O que significa? Que o presidente que assume, ele não tem muita decisão a tomar, ele vai apertar um botão e a gente vai basicamente pagar servidor público, aposentadoria, os programas que têm previsão de gasto obrigatório.
Sobre as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, o ministro disse que são um completo absurdo e uma interferência externa, mas que o Brasil vai seguir na mesa de negociação. Disse, inclusive, que vai tratar do assunto com o ministro das Finanças norte-americano no G20 no mês que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A expectativa de inflação manteve a tendência de queda no Boletim Focus desta segunda-feira. O documento reúne estimativas de centenas de analistas e economistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central. A previsão para a inflação neste ano caiu de 5,15% para 5,12% na quarta semana seguida. Isso mesmo com o vai e vem da guerra entre Estados Unidos e Irã, que faz o preço do petróleo oscilar, mas ainda abaixo do patamar de 100 dólares quando o conflito começou. O combustível mais barato é um dos fatores que explicam a previsão de uma inflação menor, diz o economista César Bergo.
Também na habitação, com relação à energia elétrica, também vem caindo. E os alimentos mostram um decréscimo nos preços, embora exista o risco ainda esse ano com relação ao clima, sobretudo os efeitos do El Niño. Mas não tenha dúvida de que o preço do petróleo caindo acaba afetando positivamente os preços, no sentido de que a inflação vai cair e fechar o ano próximo a 5%, como espera o mercado.
Para os outros índices do boletim, mais uma vez, sem alterações. Crescimento econômico de 1,99% em 2026, dólar valendo R$ 5,20 e a taxa básica de juros em 14% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Com os ataques no sudoeste asiático, os preços do combustível sobem. Quando não há ataques, eles caem. Essa tem sido a lógica do conflito entre Estados Unidos e Irã há meses. Com a suspensão dos ataques neste final de semana, os preços do petróleo despencaram após duas semanas de hostilidades. Os contratos futuros do tipo Brent, que fecharam em torno de 86 dólares na sexta-feira, e os de petróleo bruto WTI, 90 dólares, caíram aproximadamente 7% na manhã desta segunda. As duas referências para o preço do petróleo atingiram os níveis mais baixos em uma semana. E na semana passada, a redução dos embarques do combustível que passa pelo Estreito de Hormuz se estendeu também para o Mar Vermelho, prejudicando principalmente as exportações da Arábia Saudita, maior exportador do mundo. A agência Reuters reportou que menos de 20 navios passaram pelo Estreito de Hormuz nesse final de semana. Isso é cerca de 15% dos níveis anteriores ao conflito. E depois que o grupo Houthi, aliado do Irã no Iêmen, atacou instalações petrolíferas sauditas na costa do Mar Vermelho, o tráfego pelo Estreito de Bab el-Mandeb também caiu. Nessa segunda-feira, entretanto, a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, afirmou ter voltado a abater drones lançados por um grupo armado ligado ao Irã, vindos do Iraque. Ataques também foram relatados na Jordânia e no Iraque, países onde 4 militares dos Estados Unidos morreram nas duas últimas semanas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O mês está chegando ao fim, mas o alerta da campanha nacional Julho Amarelo para a prevenção do câncer nos ossos continua. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cancerologia, esse tipo de câncer equivale a aproximadamente 2% do total de casos no país. Apesar de raro, o cenário reforça a necessidade de atenção contínua aos sintomas e à prevenção. Isso ocorre, pois quando os sintomas aparecem, é fácil confundi-los com outras condições. Foi o caso do estudante Jessé Castanheira, que aos 14 anos relatou sentir fortes dores no joelho. Sua mãe, Cristina Castanheira, pensava ser uma lesão comum pela prática de esportes, mas notou que havia algo errado quando participaram de uma festa junina.
Ele não quis brincar, não comeu, e eu percebi que tinha algo errado com meu filho. Procurei atendimento e fiquei sabendo no Getúlio Vargas, por meio de uma tomografia, que era uma lesão tumoral. E eu não podendo chorar na frente dele, eu ia pro banheiro chorar, e a sensação de impotência foi a única vez que, como mãe, eu me arrependi de ter tido os filhos, porque a maternidade para mim foi a minha maior realização. Mas ali eu percebi que eu não era suficiente para proteger o Jessé.
Resistindo ao sofrimento pela notícia, Cristina recebeu encaminhamento da equipe médica.
E aí ali o médico disse, talvez não seja maligno, mas vamos para encaminhamento. Melhor hospital, professora, aí eu entro. E ali a gente chegou e o doutor olhou e já fez a biópsia. E quando eu recebi o diagnóstico de lesão maligna e bastante agressiva, grau 4, e sem dúvida foi um diferencial onde eu estava, com quem eu estava, com quais profissionais eu estava. E ali eu adquiri forças para lutar. E viemos até agora e graças a Deus estamos chegando à cura.
Graças ao diagnóstico precoce, Jessé não precisou amputar a perna, deu início ao tratamento e voltou a andar depois de um ano. O tipo mais frequente de tumor é o osteosarcoma, condição maligna e agressiva que costuma aparecer em ossos largos das pernas e braços, acometendo em sua maioria crianças e adolescentes em fase de crescimento. O chefe da Oncologia Ortopédica do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Walter Melreis, explica que é preciso diferenciar uma eventual dor causada pelo crescimento de algo mais grave.
O sinal inicial é uma dor local e um aumento de volume, mas o pai deve ficar sempre atento à dor persistente. Se a dor for persistente, mesmo que não haja aumento de volume, esse paciente deve ser radiografado no intuito de se fazer um diagnóstico diferencial entre um tumor e uma contusão, uma pancada, qualquer coisa dessa forma.
Reforçando o alerta do Julho Amarelo, o oncologista conta que, nesses casos, o tempo é crucial.
Até ter um diagnóstico final, após a biópsia, há um intervalo de tempo precioso. Normalmente demora 8 a 10 dias. Então, o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível. Portanto, não há uma janela ideal. É o mais rápido possível.
O diagnóstico é feito por meio da avaliação clínica e exames de imagens. Em casos de suspeita da doença, a confirmação vem por meio da coleta da biópsia. Já o tratamento depende do tipo, tamanho e localização do tumor, variando desde a radioterapia até a cirurgia para a retirada da lesão. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa. Os sistemas responsáveis pela implementação do novo CNPJ alfanumérico foram restabelecidos na manhã desta segunda-feira. Os serviços operavam com limitações desde quinta e ficaram totalmente indisponíveis no sábado para manutenção e transição para o novo modelo. Diante do alto número de inscrições, o novo formato do CNPJ é uma mudança da Receita Federal para facilitar a identificação de novas empresas, agora combinando letras e números e mantendo o formato de 14 caracteres. Vale lembrar que este formato será exclusivo para novos cadastros. O CNPJ já vinculado à Receita Federal não sofrerá alterações. O processo para abrir novas inscrições também não passará por mudanças. Segundo o calendário estipulado pela Receita, o primeiro CNPJ alfanumérico será implementado nesta sexta-feira. A Receita destacou a necessidade de que todas as adequações sejam concluídas antes da entrada em produção do novo formato. Isso porque, a partir desta segunda, aplicações que ainda não estiverem adaptadas ao CNPJ alfanumérico e que utilizem serviços da Receita poderão apresentar falhas de funcionamento. É possível consultar mais informações sobre o CNPJ alfanumérico e as adequações no site da Receita Federal. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, João Barbosa.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta segunda-feira que é baixo o risco de o surto de ebola na República Democrática do Congo se espalhar para outras partes do mundo. O país africano enfrenta a doença há vários meses. Desde maio, quando a atual epidemia foi oficialmente declarada, mais de 3 mil casos já foram confirmados. Cerca de 1.400 pessoas morreram. A maior parte das vítimas está na República Democrática do Congo, mas o vírus também já foi identificado na vizinha Uganda. Tedros lembrou que desde a descoberta do ebola há 50 anos, apenas 30 casos foram registrados fora das regiões africanas afetadas. Mesmo assim, alertou que o risco para países da região continua elevado, principalmente após a confirmação de casos em Uganda. De acordo com o diretor da OMS, o combate à doença enfrenta obstáculos por causa dos conflitos armados no leste da República Democrática do Congo, justamente a região mais afetada pelo surto. A violência dificulta o acesso das equipes de saúde e compromete ações de prevenção e atendimento à população. Também nesta segunda-feira, Tedros Adhanom recebeu o título de doutor honoris causa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em reconhecimento à contribuição dele para a saúde pública. Primeiro africano a comandar a Organização Mundial da Saúde, desde 2017, ele liderou a resposta internacional durante a pandemia de Covid-19. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A biometria será usada mais uma vez para votar nas eleições deste ano. A tecnologia estará disponível em todas as sessões eleitorais do país para evitar fraudes e garantir a lisura do pleito. Apesar da requisição, é bom saber que a biometria não é obrigatória para exercer o direito ao voto. Se o título estiver regular, o eleitor pode votar mesmo sem ter realizado esse cadastro. Neste caso, será exigido documento de identificação para acesso à urna eletrônica. Se a urna não reconhecer a biometria já realizada, o eleitor continua tendo direito ao voto. A orientação é que a leitura biométrica possa ser repetida até 4 vezes. Persistindo a dificuldade, a mesa receptora vai confirmar a identidade do eleitor por outros meios de conferência do cadastro. Se as informações coincidirem, o eleitor assina o caderno de votação ou registra sua impressão digital, caso não saiba assinar. Em 2008, a Justiça Eleitoral começou a utilizar os dados da impressão digital para identificar os votantes. A medida foi adotada para aumentar a segurança das eleições e evitar que uma pessoa possa votar no lugar de outra. Com o cruzamento de informações, o TSE ainda pode detectar eleitores com registros duplicados no cadastro eleitoral. Já não é possível cadastrar a biometria para as eleições de 2026, porque o prazo se encerrou em março. maio deste ano. O TSE orienta a comparecer à Justiça Eleitoral após as eleições para realizar o cadastro. No cadastramento, são coletadas a fotografia, as digitais de todos os dedos da mão e a assinatura do eleitor. As informações são utilizadas para tornar mais seguro o processo eleitoral. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 17 de agosto uma reunião com embaixadores dos Estados Unidos para explicar o funcionamento da urna eletrônica e do sistema eleitoral brasileiro. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia e o Parlasul também vão acompanhar. Isso porque eles integram a missão de observadores eleitorais. O tribunal foi procurado pela Embaixada dos Estados Unidos para tratar da visita de integrantes do governo norte-americano. Em junho, o ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, já tinha se reunido com 25 embaixadores, mas os Estados Unidos querem uma nova reunião. Lembrando que na última sexta-feira, o governo brasileiro negou vistos para dois servidores dos Estados Unidos que queriam monitorar as urnas eletrônicas das eleições de outubro aqui do Brasil. Trata-se do subsecretário do Departamento de Estado para Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Riley Barnes, e o subsecretário adjunto Samuel Sampson. Eles queriam vir ao Brasil para discutir liberdade de expressão relacionada às eleições de outubro. O governo considerou a vinda deles uma instrumentalização política, por isso a negativa dos vistos. Negativa que veio dias depois do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, divulgar informações falsas sobre as urnas brasileiras durante um evento com diplomatas. A ideia da reunião de agosto é explicar o funcionamento das urnas, reafirmar a sua segurança e lisura dela, que é o patrimônio do povo brasileiro, segundo o próprio TSE. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Dados do Consumer Insights 2025 da Kantar mostram que as refeições preparadas em até 30 minutos ganharam espaço, assim como os pratos prontos consumidos dentro de casa. O movimento revela uma mudança de comportamento. A praticidade continua importante, mas já não é só isso. O consumidor mais jovem quer conveniência sem associar isso automaticamente a produtos ultraprocessados ou pouco nutritivos. Elisângela Oliveira, nutricionista da VAPS Alimentos, explica que essa nova relação com a comida passa menos pela busca da alimentação perfeita e mais pela tentativa de manter uma rotina possível. Para ela, tecnologia, conservação adequada e processos que preservem os alimentos podem ajudar quem tem pouco tempo, desde que a escolha venha acompanhada de informação e equilíbrio.
A geração Z mudou a relação com a comida. Nós, como nutricionistas, não conseguimos mais impor planos alimentares rígidos. Esses jovens precisam entender o propósito de cada escolha. O que realmente atrai esse público são pratos rápidos, práticos e, acima de tudo, saudáveis. Tema que virou pauta central em suas rodas de conversa. O grande desafio deles é enxergar o alimento como combustível e, ao mesmo tempo, otimizar o tempo na rotina dinâmica. Já falta de tempo e busca por saúde. É a tecnologia e a nutrição trabalhando juntas para facilitar a adesão a um estilo de vida saudável.
Esse cenário também pressiona a indústria alimentícia a desenvolver soluções mais práticas e saudáveis. Apostas em refeições embaladas a vácuo e cozidas a vapor, que ficam prontas em poucos minutos e dispensam conservantes e refrigeração. A proposta é atender justamente quem precisa comer rápido, mas não quer abrir mão de qualidade. A ideia é mostrar que praticidade pode caminhar junto com qualidade, ajudando as pessoas a manterem uma boa alimentação, mesmo quando o tempo é escasso. Repórter Flávia Consoli.
Pequenas conversas.
Olá, bem-vindos à nossa coluna Pequenas Conversas. E nesse mês estamos falando sobre adolescência. Falamos do desenvolvimento, desse tempo de preparo para a vida adulta, mas um tempo muito intenso, onde num mundo globalizado, através da internet, através de todas as mídias sociais, temos influências muito maiores do que provavelmente os pais desses adolescentes tiveram em sua infância e adolescência. Uma delas são hoje as gírias. sempre existiu, né? As gírias sempre fizeram parte da linguagem, não só da criança pouco, mas sim do adolescente e do mundo adulto. Tínhamos muitas gírias regionais, então mesmo num país tão grande como o Brasil, temos gírias próprias de cada, que seria mais em linguajar. Mas hoje a adolescência foi invadida por gírias que vêm, na maioria das vezes, dos jogos. Gírias estranhas, porque são misturas, né, do inglês com o português, e querendo ter algum significado. De muito uso em várias escolas, de muito uso entre eles, e se popularizam quanto mais acesso a jogos no mundo virtual, mais populares, algumas até interessantes, né? Como formar aura, que seria assim no videogame, para descrever quando alguém constrói algo que lhe dá mais valor. Então, o melhor valor que um adolescente pode ter é o que a família dá. Isso precisamos ter como certo. E por isso a importância de estimular o que esse adolescente e reconhecer os esforços que ele faz para até satisfazer o desejo dos pais na aprendizagem, no comportamento, mas também a si próprio. Temos outras que são também, que vêm da língua inglesa ou dos filmes, como coringar, que seria surtar, ou até essas, os adolescentes que vivem no mundo da fantasia, imaginando que o seu sucesso vai cair do céu e que não existe nenhum esforço que mude isso, ao contrário, como um merecimento, que é o delulu, a pessoa iludida, e que cria um mundo à parte. E assim a gente vai nessa linguagem. Seria muito importante que, quando o adolescente vem com uma expressão como esta, que vocês, pais, professores, possam saber delas. E se não souberem, perguntar o que você quer dizer. Nem sempre eles sabem, mas usam, porque é moda. Mas sempre o melhor caminho seria poder entender que recado eles querem nos dar. E que recado estão dando entre um e o outro, está circulando entre um e o outro. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima coluna Pequenas Conversas, e que vocês passem adiante, porque é muito bom quando se sabe compreender, entender a adolescência e poder servir de suporte para que esse desenvolvimento seja o melhor possível. Até breve.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Giro Esportivo.
O Atlético venceu o Internacional por 2-0 na noite deste sábado, dia 25, na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Leozinho e Kevin Viveiros marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Furacão chegou aos 36 pontos e assumiu a terceira colocação. A equipe paranaense alcançou a quarta vitória consecutiva e está a 6 jogos sem perder. Viveiros chegou a 12 gols e divide a artilharia do Brasileirão com Pedro do Flamengo. O próximo compromisso será contra o Corinthians na quinta-feira, dia 30, em São Paulo. E o Fortaleza anunciou Paulo Autuori como novo treinador um dia após a demissão de Thiago Carpini. Aos 69 anos, o ex-técnico e diretor do Atlético também teve passagens pelo Coritiba e chega com a missão de colocar o time cearense na disputa pelo acesso direto à Série A. Autuori estreia nesta terça-feira, dia 28, contra o Botafogo de São Paulo, na Arena Castelão. Com quase 40 anos de carreira, ele já conquistou 2 Libertadores, 1 Mundial de Clubes e 1 Campeonato Brasileiro. No Atlético, foi campeão paranaense em 2016 e exerceu diferentes funções técnicas e de direção. Grande abraço para você, ótima segunda-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede Aerp.
Giro Esportivo. Realização, Rede Aerp de Notícias. Giro de Notícia.
O GAECO de Paranaguá cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de um homem investigado por fornecer atestados médicos falsos. No local foram recolhidos documentos que vão passar por análise de autenticidade, além de aparelhos eletrônicos considerados importantes para a investigação. Segundo o Ministério Público do Paraná, o suspeito não tem formação médica e cobrava valores diferentes conforme o período de afastamento solicitado. Os documentos seriam usados por pessoas que queriam justificar faltas ao trabalho sem motivo legal. A Universidade Federal do Paraná procura famílias para adotar 25 gatos abandonados e resgatados durante um mutirão de castração na ilha de Superagui, em Guaraqueçaba. Os animais estão disponíveis para adoção imediata e já foram castrados, desverminados e tratados contra pulgas. Quem adotar terá 6 meses de atendimento veterinário gratuito e receberá um certificado de amigo da fauna nativa. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail adote@ufpr.br ou pelo WhatsApp 419-8508-0011. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
Good morning. Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Everywhere I go, everyone I see, and I see my face. Mundo Livre, sua atitude sonora.
It's just a genuine something in my liberty.